Bom, boa noite, pessoal. Meu nome é Galego, eu estou aqui para ajudar o pai Joaquim. Gostaria de pedir desculpas, porque é a primeira vez, então eu não tenho ainda a prática da Márcia. Então, se ficar alguma pergunta para trás, por favor, vocês me avisem que a gente volta à tela e procura fazer as perguntas, tá ok? Então, vamos começar, pai. No universo, perguntas que... Eu tenho uma pergunta que não sei se poderá ser respondida hoje. Era sobre a quarta dimensão. Vai falar sobre esse tema hoje?
Pode fazer a pergunta.
Pode fazer a pergunta, tá, universo? A Anabela também pergunta, gostaria se pudesse explicar o que é uma egrégora familiar.
Isso. O que que o hipilitismo, que esse termo egrégora é um termo hipilita? O que que o hipilitismo chama de egrégora? É uma enesia, né? É um conjunto enesético. Uma egrégora é um conjunto enesético. Então, uma egrégora familiar seria um conjunto de enesias de uma família. Vamos tentar entender isso. O que é um núcleo familiar? Na própria definição do hipilitismo, é o maior campo de prova de um espírito. Essa é a egrégora ou conjunto de energias familiares. Aqueles que fazem o maior campo de prova do espírito. Então, só a partir daí, nós já começamos a demitificar uma coisa. Nenhum espírito reencarna numa família por causa de laços sentimentais, por amar aquele outro espírito. Não, eu amo este espírito, quero nascer como filho dele. Não, se a família é o maior campo de provas, a junção desses espíritos se dá sempre por prova. Mesmo que estes espíritos... Mesmo que estes espíritos... enganados por Maia, acreditem que vão encarnar com fulano ou com beltano por questões sentimentais. Então, se ele, mesmo de posse da cheta consciência, ainda está sob o poder de Maia, poder da ilusão, porque só na consciência primária não existe ilusão. Então, ele mesmo enganado pode imaginar que está encarnando por afinidade sentimental, mas na verdade está encarnando por afinidade de povas. E se é pova, é aquilo que o espírito escolheu para vencer. Então, por exemplo, uma grande egrégora familiar é o espírito que precisa vencer a ideia de que existe tudo certinho, arrumadinho, que existe lugar para tudo, se casar com outro, que vai ter um ego, que é completamente bagunceiro. Isso é uma egrégora familiar, é um conjunto de energias que guiam a prova do espírito. Um exigindo organização e o outro não sendo organizado. Para quê? Para que um mude o outro? Não! Para quê? Para que um aprenda a amar e respeitá-lo o outro. Amar e respeitar o outro. Mesmo com as diferenças. Essa é a... Vamos dizer assim, a egrégora familiar. São os espíritos que se reúnem por afinidade de povas. Ou seja, que um contenha na sua ilusão, no seu maia, aquilo que vai servir de povação para outro. Isso é egrégola familiar. Aquela historinha de amor, eu vou renascer com este porque eu amo o dele, isso é só história, viu?
Caio Girão pergunta: Pai Joaquim, salve. Gostaria de saber se o espírito, o qual nos referimos quando dizemos que ele que pede as provas para Deus, é a nossa sexta consciência ou se é a nossa consciência primária?
O espírito é a consciência primária. Todas as outras seis que funcionam a partir dele para a existência de um ser humano são ilusões, são realidades ilusórias. Não existe nem a realidade que ele cria, nem ele própria, nem a própria consciência que ele é. As consciências não existem como elemento do universo. São ideias na mente do espírito. Então são chips e ilusões.
O universo volta a perguntar sobre a quarta dimensão. A pergunta é: vem muitas pessoas de uns tempos relatando o contato com a quarta dimensão, ultrapassando a velocidade da luz, entre outros meios que relatam, para ir a um lugar onde tem elementais e afins. O que o senhor fala disso?
Eu falo que se isso vem a consciência humana, ou seja, eu sei que eu viajei, que eu fui a uma outra dimensão, isso é prova. Veja, tudo que lhe vem a mente, segundo Kisna, é maia. Então, se lhe vem a mente que você foi, o que lhe vem a mente é ilusão. Este espírito pode até ter ido a esta ilusão. Mas o que aconteceu com o espírito enquanto estiver nesta outra dimensão não chega ao consciente humano. O que chega ao consciente humano é uma ilusão. Não sei se eu me fiz ficar bem calo. O ato espiritual é uma coisa. A ideia humana sobre o ato espiritual é outra coisa. O espírito pode ter lido ou pode não ter lido. E se indo ou não indo, a consciência humana que ala uma ideia de ir ou que ala uma ideia de não ir, isso já é outra coisa. Então, separe os elementos, o real do irreal. O que lhe vem à mente é sempre real. E o que acontece com o espírito é sempre o real. A mente humana não consegue saber nada que acontece no real. Por quê? Porque quando cega a mente humana, já cega com uma decodificação para ser compreendido pela razão humana. Imaginemos que, vamos dizer assim, que um ser humano pudesse ter ido à quarta dimensão. Nesta dimensão não tem nada que tem aqui. Como é que ele vai reconhecer se ele não conhece a forma, se ele não sabe o nome, se ele não sabe para que serve? Ele ia chegar e dizer: não sei o que eu vi. Compreende? Quando ele começa a entender, é sinal de que houve uma decodificação para elementos que pudesse ser compreensíveis pela razão humana. Agora, o que aconteceu na realidade, você nunca vai conseguir saber. Tá certo. Ele disse que não tem mais pergunta. É só isso hoje? Vocês estão tão bonzinhos assim com eu?
E se você quiser, você também pode fazer pergunta, viu?
Ana Maria, numa família grande, com muitos irmãos, poderá haver alguns cuja prova é apoiar e outros desafiar?
Se isso tiver na essência pedida pelo espírito, sim. Qual o problema? Ninguém está desafiando. Está sendo criado um cenário para a prova de espírito. Ninguém está ajudando. Está sendo criado um cenário para a prova de espírito. É o que eu disse agora há pouco para a moxa. Egrégola familiar é isso. É simplesmente um conjunto de energias ou sentimentos que vão servir um de pova para o outro. Só isso.